Gente, como é que é? Bem-vindos a mais um domingo à noite aqui ao podcast Desperta-te, Desperta-te, não liberta-te, Desperta-te era o outro. Bem-vindos, bem-vindos, porque literalmente era o meu oposto, era de logo de manhã cedo, ok? Bem-vindos a mais um podcast, espero que vocês estejam bem aí desse lado. Este podcast existe porque nós dentro do projeto Liberta-te, nós acreditamos que o enviar informação, okay? O fazer as pessoas pensar, o levar informação que para nós é real, okay? é o que leva as pessoas desse lado a conseguirem experimentar, desafiar crenças, desafiar pensamentos, desafiar aquilo que acham que está certo ou errado, que é por isso que nós estamos aqui a fazer isto. É porque nós queremos desafiar, ok? Não só desafiar num intuito de picardia, mas sim para fazer alguma coisa interessante do lado desse lado e do lado de cá. Haver uma troca, um dinamismo, ok? Para quem não sabe, nós somos um projeto de permacultura e temos uma escola online e fazemos alguns eventos presenciais também. Para quem quiser apoiar e haver esta troca interessante, pode ir a escola.liberta.com, está aí na descrição um link e pode ver se há algum curso que faz sentido para vocês. O próximo curso em direto vai ser no dia 26 e 27 de novembro. Vai ser sobre hortas regenerativas em permacultura. Ok? Mas tem lá outros cursos, vocês podem ver isso à vontade e pesquisem. Façam, vocês quiserem. Se não quiserem, não façam. Ok? Temos muito conteúdo online. Desafio-vos também, malta do YouTube e malta do Facebook, colocarem aqui os comentários, ok? Porque enquanto eu estiver aqui a balrar aqui o que eu quiser estar aqui a falar, vocês podem dizer mal ou... Ah, até concordo com isso. Ou se calhar se fizéssemos assim de outra maneira, ok? Só para dar aqui uma introduçãozinha rápida à malta, vocês podem interagir aqui nos comentários, nem que seja dizer boa noite, porque eu também gosto de ouvir. Lá está o Alexandre. Grandes boas noites, Alexandre. Está aqui o Sérgio no YouTube, o Sérgio e o Rogério. Grande abraço a ambos. E ao Alexandre também, obviamente. E a todos os outros que estão a ver e que vão ver isto nas gravações, ok? Portanto, siga lá, falar acerca destas coisas boas que é agarrar numa enxada e cavar, ok? Ou não agarrar, ou agarrar num trator, ou movimentar o sol de alguma maneira, ok? Vamos lá ver isto, vamos aproveitar este bocado que pode ser uma hora, pode ser meia hora, pode ser duas horas, não sei, vamos ver. É o conforme vos der na realgania e a mim também. Se vocês estiverem aqui a comunicar bastante, podemos chegar aqui o tempo que vocês quiserem, ok? Portanto, vamos lá. A partir do princípio, cavar ou não cavar é o título deste podcast, deste episódio do podcast. Cavar ou não cavar. Comecem a pensar no sentido desta frase. Qual é que é a vantagem, quais é que são as vantagens, quais é que são as desvantagens, porquê que achas que... E digam aqui nos comentários, porquê que achas que deveria ser assim, ou deveria-se cavar para ter um bom resultado, ou qual é que é a tua experiência. Partilha aqui nos comentários que é para haver algum dinamismo também, ok? Vou-vos dizer, aqui deste lado, nós não somos fundamentalistas. Eu, pessoalmente, não gosto de cavar, ok? Não é por uma questão, mais uma vez, fundamentalista. Eu não gosto de cavar porque, simplesmente, é um trabalho exorbitante. Por exemplo, quando há a produção da batata, é das produções que mais me dá trabalho. E não é que me dá pouco gosto fazê-lo, mas tira-me um grande pedaço do meu dia, ok? Mas também dá-me uma recompensa muito grande e é por isso que o equilíbrio está ali, ok? Mas o cavar, o ter que cavar para semear uma batata e cavar para colher uma batata é interessante, mas não é uma atividade que a mim me agrade particularmente, ok? Em termos de opinião pessoal intrínseca, ok? Agora, qual é que é o benefício ou malefício de cada uma destas práticas ou não práticas, ok? O facto de nós irmos cavar e movimentarmos solo para o deixar fofinho, entre aspas, não é? Existe porque o homem com H grande, não é? Observou a natureza e viu que onde havia movimentações de solo, tanto por aves caírem ou por animais selvagens fazerem uma lavoura superficial, remexeria o solo superficialmente, havia ali uma maior quantidade de verde a aparecer, ok? Ou seja, um verde bom, ok? Um verde saudável, ok? E levou-nos a, vamos replicar isso nas nossas hortas, nos nossos terrenos agrícolas. Levou-nos agora à nossa atual situação, em que nós fazemos lavouras atrás de lavouras, atrás de lavouras, atrás de lavouras, atrás de lavouras, ok? Lavouras, para quem não sabe, é usar um trator para revirar o solo. É uma técnica de movimentação do solo. E nós estamos a fazer isto como prática regular. Vamos lá desde o princípio. Observamos uma coisa que acontece na natureza e bem. Okay? Porquê? O caos, esse caos de revirar o solo, porque sim, é um caos, okay? É um distúrbio para a microbiologia e para os sistemas, os organismos estão abaixo, ou estão dentro do solo, abaixo do nosso, do que nós conseguimos ver a superfície do solo. Tudo o que está a acontecer abaixo está a reproduzir, está a colonizar, se for no caso dos fungos, está a colonizar locais, está a fazer, está a reproduzir, está a compor matéria, está a permitir que as plantas, que outras plantas consigam absorver nutrição, okay? E isso tudo é disturbado quando há uma movimentação do solo, okay? Não quer dizer necessariamente cavar. Cavar, obviamente que o faz também. Estou a falar de uma movimentação natural do solo, por parte dos animais, por parte de árvores caírem, ok? Quando nós vemos isso no solo, ou na floresta, quero eu dizer, quando vemos isso a acontecer na floresta, nós, obviamente, que nós queremos colocar isso, colocar essa intenção, esse benefício nos nossos locais de cultivo, para que, nos nossos sítios, nos nossos terrenos, onde nós assentamos, onde nós construímos habitação, e agora queremos colocar o máximo de benefícios possíveis no nosso espaço para criarmos o melhor resultado possível, ok? Certo, muito bem. Qual é que é o problema? Esquecemos duas coisas da microbiologia, que é que já vamos falar também mais à frente. Microbiologia, ou seja, as plantas não ficam só verdes porque há uma lavoura, as plantas ficam verdes porque há microbiologia no solo. A pequena lavoura que está a acontecer permite que certas plantas com sistemas radiculares mais simples, mais frágeis, consigam se desenvolver também. É por isso que quando há uma lavoura, nós vemos o aparecimento de certas plantas numa floresta, por exemplo, no caso de uma floresta, certas plantas que não estavam lá antes. Porquê? Porque as condições não eram propícias a tal. Por exemplo, uma floresta de copa cerrada, cai uma árvore, abre uma clareira, entra sol, de repente certas plantas que estavam ali, que precisam de sol para crescer, começam a aparecer. Okay? Simples de entender. Okay? Não é porque nós fizemos uma lavoura. A lavoura ajuda certas plantas a espalhar o seu sistema radicular, mas principalmente a queda daquela árvore deixou entrar a luz que permitiu outras plantas, mais biodiversidade aparecer. É por isso que é necessário caos numa floresta. Okay? O caos, quando nós estamos a falar de caos numa floresta, estamos a falar de distúrbios. Não necessariamente de alguém a esfaquear uma árvore. Okay? Não sei porque usei este exemplo. Mas pronto. Um fogo é um caos. Uma trovoada que parte uma árvore é caos. Um animal a passar e a virar o sol é caos. Okay? Mas tem o outro lado da moeda. Né? Tem o lado ter o lado bom, um impacto bom e um impacto mau para a floresta. Maior parte do impacto mau, sinceramente, está no distúrbio da microbiologia, que é tão importante para que nós tenhamos um solo estável, para que haja decomposição, nutrição disponível para as plantas continuarem a crescer. Okay? Quando nós fazemos isso nos nossos sítios, nas nossas hortas, okay? Hortas, bosques, por aí fora, lavouras em sítios agrícolas, quando nós fazemos isso, nós estamos constantemente a matar, não é matar, a quebrar ligações microbiológicas que estão no solo. Porquê? Pensa, nós temos oxigênio, temos aqui azotos, temos aqui os gases que estão aqui na atmosfera, e abaixo do solo nós temos uma pequena camada, não é? Aquela camada fértil do nosso solo, não é? E vamos ter horizontes. É? Se nós vimos o perfil do solo, o solo não é todo igual, não é toda aquela terra preta fofinha altamente para cultivar. Não, a partir do subsolo nós temos zonas, é uma zona anaeróbica, sem oxigênio. Nós temos vários horizontes e cada horizonte é responsável por alguma coisa e é necessário para aquilo acontecer. Okay? Portanto, o que é que nós estamos a fazer com lavouras? Estamos a remover todo o primeiro horizonte, todo o solo bom, nutritivo, que está ali logo à superfície para alimentar as nossas plantas, estamos a limpá-lo. Porquê? Deixa-me só fazer um parênteses aqui. Porquê? Porque quando nós cavamos o solo e tornamos-lo demasiado fofinho, sim, porque há uma coisa que é demasiado fofinho, a malta normalmente quer estar sempre a chegar e quer o solo fofinho. Não, existe solo demasiado fofinho. Sabem, querem saber porquê? Querem saber como? que se nós tornamos o nosso solo demasiado fofinho, conforme a sua estrutura, claro, a sua capacidade de retenção, os seus níveis de areia, o vento, ok, pode levar literalmente o solo com ele, superar o solo fora dali. Os Estados Unidos, aquelas nuvens de pó que vêm atrás dos tratores nos locais de produção nos Estados Unidos, que se vê muito, né, aqueles tratores gigantescos, com sítios grandes, muito grandes, e que vem um trator com uma nuvem por todo lado, isso é, estão só a exportar solo para todo lado, okay? Estão a mandar solo embora. E normalmente é o topsoil, como se chama, camada principal, aquela camada, não é principal, a camada superficial do solo que alimenta as plantas, onde todas, ou a maior parte das plantas vão buscar comida. Okay? Isto acontece, portanto, voltando atrás, né, voltando ao que eu estava a dizer, isto, quando nós temos o solo demasiado fofinho, isto acontece, a erosão, se houver um declive, o solo vai ser acartado até aos nossos rios e depois vai ser levado para fora dali. Estamos literalmente a estragar o nosso terreno quando nós estamos a fazer excesso de lavouras. Um bocadinho de compactação, não estou a falar de compactado tipo pedra, um bocadinho de compactação é necessária, ok? Para que nós consigamos ter uma estrutura que fique ali e que não vá embora com qualquer ventinho ou qualquer chuva. Como é que isso acontece? Se nós tivermos plantas. Solo exposto, solo por plantar, é um solo que vai erodir, ok? É o destino final de um solo completamente aberto é erosão, ok? Quanto mais erodirmos, mais chegamos àquilo que nós estamos a falar ainda agora, que é a camada de subsolo, né? Uma camada mais abaixo, que vai fazer o quê? Vai fazer com que toda esta vida que precisa de oxigênio, não é? Ou que não precisa de oxigênio, que não quer oxigênio, esta vida anaeróbica, vá morrer. Porquê? Porque de repente, do solo que estava por cima, que era o solo aeróbico, com oxigênio, desapareceu. E agora temos o solo, o subsolo exposto a níveis de oxigênio. E vai começar, então, a degradar dessa maneira. Okay? Portanto, isso é um problema. O facto de nós estarmos sempre a lavrar e erosão, obviamente, não plantarmos, outro problema. Se lavrarmos muito, estamos a revirar e estamos a colocar essa vida que é suposto estar no subsolo e estamos a colocá-lo no sítio do topsoil, né, da parte mais acima. Estamos a colocar a microbiologia que está nesse solo, microbiologia que requer níveis que não requer oxigênio num sítio que existe oxigênio, e estamos a colocar a vida que precisa de oxigênio num sítio onde não há oxigênio. E estamos a abafar isto tudo. Ok? Ao abafarmos isto tudo, tanto uma como outra, estamos a matar a microbiologia que está no solo. Qual é que é a vantagem desta grande natureza que nos ampara com este, após a decisão estúpida, após decisão estúpida que nós fazemos, nós humanos? É o quê? São as bactérias. Ok? Como as bactérias se reproduzem, se multiplicam a cada 20 minutos, malta, vocês podem tentar. Tentem matá-las. Ok? Há sempre um solo com. Não há um solo completamente morto. Ok? A maior parte do solo, quando nós dizemos solo morto, é que não há complexidade microbiológica no solo. Logo, não há uma cadeia trófica interessante. Não há uma cadeia hierárquica, ok? De um como o outro, como o outro, como o outro. Não é essa cadeia interessante, não, complexa. Existem só bactérias. E por vezes são bactérias, e podem ser bactérias anaeróbicas, ok? Que por vezes podem não ser bem aquilo que a gente quer para os nossos cultivos. Ou depois podemos desenvolver predadores, ou neste caso, nematoides parasíticos, ok? Que vão atacar as nossas raízes. E quando nós limpamos este solo e o tornamos cada vez mais fofinho, okay? Estamos a dar vantagem a microbiologia que não nos vai servir, ok? Não quer dizer que não seja importante num amplo espectro, mas nós precisamos de muito mais do que aquilo e precisamos ter cuidado para que nós não tenhamos um mau retorno desse investimento, ok? Dessa ação de estar sempre a lavrar, ok? Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a lavrar, se nós não plantarmos logo a seguir e se nós deixamos o solo exposto, vai erodir, vamos perder solo. Depois, perdendo solo, ficamos cada vez mais perto da pedra, okay? Porque não se esqueçam que isto passa por uma sucessão natural, okay? Que começa tudo com pedra. Começamos com pedra e a pedra, depois dos líquens, os líquens e musgos começam a criar substrato, e depois temos florestas, mais para a frente, temos florestas com grandes níveis de substrato que aceitam, conseguem armazenar raízes de árvores de copa de 50, 60 metros. Okay? Mas isto não acontece de um dia para o outro. E quando nós estamos ali a lavrar espaços, cortar árvores e lavrar espaços para fazer produções agrícolas específicas, nós temos de ter isso em conta, que cada vez que nós lavramos o solo, vamos para já libertar uma grande quantidade de azoto para o ar, okay? Estamos a perder azoto, que é algo tão falado em permacultura, não é? A fixação de azoto. Cada vez que se lavra, há uma perda de azoto grande, e para além da perda de azoto grande, existe uma perda de solo grande. Quer dizer que quando nós estamos a falar de não cavar em permacultura, ou as pessoas são mais fundamentalistas nesse aspecto, okay? Normalmente tem que olhar para este aspecto, que quando nós não queremos cavar, nós temos que criar solo, okay? É imperativo que isto aconteça, okay? Se houver um no-till, como é chamado, ou não cavar o terreno, nós temos de estar constantemente a adicionar matéria orgânica para criar solo. Porquê? Porque nós temos que estar sempre a alimentar o solo e dar mais ao solo, ao nosso local, para criar uma área, um substrato grande, uma grande quantidade de substrato, que nos vai permitir ter plantas saudáveis, ok? E um solo fofinho. Se vocês não colocarem matéria orgânica no vosso solo e não cavarem, vai compactar. Porquê? Porque a nossa bela chuva, cada pingo cai com a força gravitacional, ping, ping. Ping, até água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura, ok? Ela vai furar, mas não antes de compactar. Ela vai compactar bastante, ok? Portanto, é necessário matéria orgânica, se não, vocês não quiserem cavar, matéria orgânica, plantas, ok? Microbiologia, mas já lá chega. Deixem-me só dar aqui uma vista de olhos aqui aos vossos comentários, só num instantinho, tanto no Facebook como no YouTube. Malta, aproveito para pedir à malta toda para deixarem subscreverem ou deixar um like, acho que é subscrever no YouTube. Subscrevam no nosso canal do YouTube, temos lá trilhões de conteúdos interessantes para vocês e ajudam-nos bastante se vocês o fizerem. Coloquem um subscreve no YouTube, é grátis, carreguem no sininho e sempre que a gente aparecer com conteúdo novo, vocês vão ser avisados, ok? E isso ajuda-nos. Então, está aqui. Ih, a grande texto. Está aqui o Alexandre a dizer, temática mesmo a jeito. Hoje plantei cerca de 30 batateiras. A única coisa que fiz foi cortar ervas e só cavei o buraco para o estrume e a batata. Não fui mais que 15 centímetros. Ok? Claro, a seguir uma boa rega com churumes. Ok, altamente. Lá está. Eu com batata, não sei como é que está o teu solo. Ah, o solo onde eu vou fazer a batata este ano, onde eu já pus batata, já estava fofinho o suficiente para eu fazer isso, ok? Mas se tiverem a começar uma produção, se tiverem a começar a trabalhar um espaço, é importante terem a ideia que a batata precisa, se calhar, se você se calhar precisa de uma cavadela. Mas a gente já vai falar acerca disso, de quando, prós e contras, e quando não, e quando fazer e quando não fazer, ok? Boa noite, Natália. Aqui no YouTube. Boa noite, Sérgio. Eu e a minha família mudamos há 6 meses para fora da cidade e comecei a tentar misturar o sistema no-dig com permacultura, pois observei que num campo com gramíneas não apareceram infestantes nem doenças. Isso é muito importante o que estás a dizer e é muito, muito giro que já estejas a observar isso, ok? Porquê? Vou-te explicar. Quando nós temos esta sucessão da qual eu estava a falar, não é? Esta sucessão natural, que eu estou sempre a falar, estou sempre a expor, porque lá está, é quase que a base de tudo, não é? Se entendemos isto, nós entendemos onde é que nos conseguimos colocar. Numa floresta, eu digo isto muitas vezes, numa floresta ninguém vai lá mondar. Mondar quer dizer tirar as ervas daninhas, ok? Não existem ervas daninhas, ok? Aquelas que a gente considera daninhas. Porquê? Okay? Porquê que não existem ervas daninhas? Porque a fase de sucessão está mais avançada. Logo, o substrato, a terra, o solo que lá está, as plantas que lá estão, o ecossistema que lá está, já está numa fase mais avançada onde essas plantas não são necessárias. Nós, numa fase das pequenas herbáceas, okay, se vocês pesquisarem sucessão natural ou agroecologia sucessão natural no Google, vocês vão ver uma espécie de um diagramazinho de evolução desde a pedra até uma floresta adulta. E na zona das pequenas herbáceas, eu falei nisto a semana passada no podcast das hortas, ok? Na zona das pequenas herbáceas, que é onde nós queremos ficar sempre que estamos a fazer uma horta, ok? Nós queremos manter aquilo a dar-nos plantas anuais. E a natureza está sempre a tentar puxar para avançar na sucessão. Logo, existem ervas espontâneas, ou as chamadas infestantes, ou como vocês as quiserem chamar. Okay? Isso acontece porquê? Porque nós estamos constantemente a cortar para trás, a tirar essas plantas, e a sucessão está a tentar avançar. E nós estamos a bloquear a sucessão de avançar. Logo, como é que nós podemos fazer? Nomeadamente, olhar para, se nós quisermos produzir hortícolas, ok? Pequenas herbáceas, ok? Nós, em vez de estarmos sempre a bloquear isso, nós temos que olhar para o solo, ok? E o solo em si, se nós olharmos para o solo de uma fase avançada da sucessão, é o quê? É fofinha, é rica em fungos, ok? Também tem bactérias, mas tem muitos fungos, é ligeiramente mais ácido. Okay? Devido àquela quantidade grande de matéria orgânica, principalmente aqui em Portugal, os carvalhos, os pinheiros e por aí fora, é ligeiramente mais ácido do que uma fase inicial, okay? E tem mais fungos. Logo, se nós fizermos preparados e se nós construirmos solo com esse perfil, nós vamos estar a replicar, a observar, a interagir com a natureza e vamos estar a replicar isso para as nossas hortas. Se nós pusermos grandes quantidades de fungos nas nossas hortas, vamos ter necessariamente sempre menos ervas espontâneas, ok? Infestantes, whatever, ok? Isso quer dizer o quê? Que vocês vão acabar com as ervas espontâneas? Epá, não, vão aparecer sempre algumas, porque a natureza não é burra. Mas conseguimos adaptar, conseguimos jogar com isso. Por exemplo, num sítio que eu tenho ali de moranguejos, eu estou a pôr uma cobertura só de estilha, ok? Só de estilha de madeira. Porquê? Porque eu sei que vai ter uma grande quantidade de fungos, sei que vai ser numa fase inicial não vai ser tão bom para os meus moranguejos, mas sei que depois, quando aquilo começar a decompor, que eu vou conseguir ter ali moranguejos sem ter que estar sempre a mondar à volta deles. Ok? Okay? Porque eu quero um canto só de moranguejos, porque eu, no meu espaço, eu gosto de ter aquele sítio só com moranguejos, monocultura de moranguejos, ok? Porquê? Porque eu gosto dos meus miúdos, dos meus sobrinhos, do meu filho, irem ali e estarem ali um bocado sentados a colher morangos e comer. Porque faz parte para o meu design do meu sítio. Não quer dizer que seja ecologicamente a melhor solução, mas é uma coisa que eu quero fazer, ok? Portanto, Sérgio, o que estás a dizer faz todo sentido, ok? Estará a ser uma nova ideia comprar uma culpa para. Sim, exatamente. Exatamente. Quanto menos cavarmos e mais adicionarmos madeiras, matéria orgânica, palhas, estilhas, folhas da floresta, mais nós vamos conseguir minimizar as ervas espontâneas. Atenção que gramíneas na horta não é tão fixe assim, ok? Portanto, a malta que quiser que conheça adubação verde. Olha, pode ser o tema para a semana que vem. Olha, já sabe. O próximo tema da semana que vem vai ser adubação verde, ok? Não quer dizer que numa adubação verde que aconteça. Não sei se já fiz esse tema, agora que estou a pensar. Se calhar já fiz esse tema. Bem, a gente logo vê. Quando nós estamos a fazer uma adubação verde numa horta, é muito diferente de fazermos uma adubação verde num bosque de alimentos, por causa das plantas que estamos a escolher. Quando nós estamos a falar de gramíneas, apesar de serem descompactadoras de solo, que é altamente, eu vejo-as como problemáticas num sítio onde nós queremos ter plantas como tomateiros, pimenteiros, beterrabas. Beterrabas nem tanto, beterrabas até se safam bem. Mas coisas muito mais de verão, vamos dizer assim, okay? Muito mais de raiz superficial, não é? Raiz curta, pequena. Do que, por exemplo, num bosque de alimentos onde nós temos árvores grandes e que nós queremos é descompactar para que as árvores consigam puxar muito lá para baixo. Okay? Quer dizer que as gramíneas, ok, podemos pôr gramíneas num bosque de alimentos, mas numa horta, se calhar, não o fazer tanto. Okay? Sérgio, não sei se fez sentido para ti, diz aí nos comentários se fizer sentido ou se não fizer. Está aqui então, deixa-me cá ver, está aqui o João Serafim. Boas, o meu solo. Areia, já estrumei 27 linhas a 15 cm, farto de regar horas de mangueira, fabriquei rega automática com depósito de água, já estão plantadas ervilhas, as favas, menina de 5 anos que plantou os tomates, alfaces e couves. Caraca, 16 de cada. Feito de semente em copo de iogurte. Altamente, altamente boa partilha. Altamente, obrigado pela partilha. Lá está. O caso do João, vamos pegar aqui no que ele estava a dizer aqui mais no início. O meu solo é areia, já estrumei 27 linhas. Estão a ver? Quando nós estamos a agarrar nisto, podemos agarrar nisto também no no-till, ok? Eu não sei se fizeste till, se cavaste ou não, João, também gostava de saber. Mas o facto de teres adicionado estrume, ok? E quando dizemos estrume, temos de ter cuidado quando estamos a falar com quem é que estamos a falar, ok? Porque estrume não é composto, ok? Malta, estrume não é composto. Estrume é merda. Composto é merda de composto. Não é só merda de composta, vá. É um composto. Quer dizer o quê? Que nós podemos ter o estrume ou cocó de animais, nomeadamente herbívoros, ou vamos dizer vacas, cavalos, as galinhas também se faz composto com as galinhas, com os porcos, seja o que for, okay? Tudo dá para fazer composto. Eu pessoalmente gosto muito de vaca, okay? É o que tinha aqui à mão, mas é um estrume muito bom, okay? Para se fazer composto. E essa parte, os cocós, é a parte, vamos dizer, verde, ou o azoto, do rácio carbono-azoto de um composto, ok? Um composto tem que ter oxigênio, ok? Existem outras formas de decomposição, ok? Sem ser fazer um composto, ou sem usar oxigênio, existe, aliás. Os nossos combustíveis fósseis são todos baseados nisso, ok? Em decomposições sem oxigênio, durante muito, 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 muito tempo, ok? Agora, um composto baseia-se em oxigênio, em vida, em matéria orgânica. Okay? Que é o que nós queremos no nosso solo. Okay? Quando nós temos estas plantas, nós queremos oxigênio para que certas bactérias se reproduzam, e fungos, não é? E para promover essas bactérias e abrandar as anaeróbicas. Okay? Porque não são tanto essas que nós queremos. Logo, quando nós estamos a fazer um composto ou a aplicar estrume, é diferente. Okay? Se estivermos a aplicar um composto, o composto já está feito. Podemos aplicá-lo. Sem problema, se tiver acabado, como é que eu sei que o meu composto está pronto? Já não aquece. Está sempre à temperatura ambiente. Ok? Já não cheira mal. Ok? Está a uma cor chocolate 80% cacau. Ok? Não está preto, não está branco. Está 80% cacau. Ok? No nosso chocolate. Aí já não aquece. Bom, se cheira bem, se está desta cor, é o que nós queremos aplicar. E nós podemos aplicar. Podemos aplicar por cima de toda a nossa cobertura de solo, podemos misturar com o nosso solo, podemos pôr entre a nossa camada de cobertura de solo e o nosso solo, okay? Podemos fazer o que quisermos com aquilo. Podemos fazer preparados com esse composto, porquê? Porque esse composto, essa matéria, é um veículo para levar a vida que o esteve a decompor até chegar a este ponto. Esta vida está sedenta, porque já não há nada para comer. Já acabaram de fazer esta decomposição. Okay? Este composto. Logo, se nós colocamos na horta, vão começar a decompor as nossas matérias orgânicas e vão começar a fazer estas simbioses no nosso solo, vão começar a reproduzir, vão começar a cavar o nosso solo também. Okay? Mas a gente já lá chega também nessa parte da microbiologia. Okay? Como é que ela cava? Okay? Portanto, é muito importante sabermos que o estrume, cuidado com o estrume, porque o estrume sim pode queimar o pé das plantas. Porquê? Porque vai aquecer. Porque vai haver uma decomposição e esta decomposição vai levar a temperaturas elevadas, ou pode levar a temperaturas elevadas, e pode queimar as raízes das nossas plantas. Mas, se nós fizermos, por exemplo, o típico é fazer uma lavoura com um estrume, envolver o nosso solo com um estrume, através de uma lavoura, e esperarmos, ok? Vai haver, o estrume vai aquecer, vai libertar, vai fazer este trabalho todo. Okay? E quando chegar à altura de plantar, um mês, 2 meses, 3 meses depois, o solo está pronto e está estrumado. Okay? O composto está para ser usado e plantado logo a seguir. Okay? É as grandes diferenças. Vamos lá ver então aqui esta malta aqui do Facebook. O João Serafim, já falamos disto. Só este ano encontrei a solução para a lagarta da couve. Foi aqui. É porque o Alexandre, ainda há pouco tempo, tivemos a trocar umas mensagens na comunidade. Que pá, das coisas que eu mais gosto de ver é partilhas de coisas. É pá, eu estou aqui a palrar o dia todo e a fazer conteúdos, não é? Mas quando vocês aplicam e que se vê resultados, aí é que o meu dia está a ganho. Porquê? Porque não é só aquela coisa, aquela curiosidade de ver, mas sim aplicar e ver, oh, pipo, funcionou aqui, não funcionou ali, como é que eu posso resolver? Vamos encontrar uma solução juntos, estás a perceber? E isso é uma coisa altamente, portanto, Alexandre, eu sei que estás aí, obrigado por isso, porque isso faz com que dá força à ideia de que nós não precisamos de produtos fitofarmacêuticos, porque há soluções para a lagarta da couve, ok? Ok? Existem soluções. Está aqui então, agora, e pá, tantos, deixa eu ver, oh, também está pequenino, isto, deixa-me ver, ganda Fátima, boa noite Fátima, isto está sempre a fazer aqui, andar para trás, espera aí, está aqui a tagar pessoas, fixe, aqui, já deixei o anti-lagarta bio, tudo bio aqui, mas meu cu, eu, as lagartas sempre me comiam as coisas este ano, não, já aprendi a antiga. Qual é a tua solução já agora? Não sei se é igual à minha, mas diz aí, ok? Vou aumentar isto um bocadinho só para conseguir, para não perder aqui os comentários. Lá está, isto é outra coisa também interessante. Isso também é outra coisa interessante, é que quando nós temos alguma coisa bio, não é? Ou os preparados bio para a agricultura biológica certificada, não sei o quê, isso, ok, não vamos entrar aqui pelo mundo de que é melhor, o que é pior, mas eu sei que existem coisas que são, não são altamente para o nosso ecossistema, que são permitidas para a agricultura biológica, ok? Agora, quando o biológico vem mesmo do biológico, aquele biológico que vocês sabem que é biológico, ok? Que é que sai da vossa terra, vocês sabem que, epá, sim, dizem que os solos todos já estão contaminados. Sim, mas pelo menos estes não estão tanto contaminados, ok? Temos aqui, estamos a fazer aqui uma agricultura, uma produção alimentar nutritiva, sem recurso a produtos sintéticos, ok? Porque existem lactobacilos, que é o preparado que nós usamos, tanto eu como o Alexandre estávamos a falar, é o que nós usamos para as couves, são lactobacilos, só que não são sintéticos. Okay? Estamos a usar as bactérias acidolácticas, okay? Que estão no soro de leite, e estamos a colocá-los num sítio onde tornar a lagarta vulnerável às couves. Logo, a lagarta não vai querer ir para lá. Ou, se for para lá, vai-se embora. Okay? Porque os lactobacilos vão, em termos biológicos, vão danificar as lagartas se elas continuarem por aí. E as borboletas são lindíssimas. Lindíssimas, adoro-as, mas, por amor de Deus, não me comam as couves todas, ok? É importante isso, haver esse equilíbrio. Por exemplo, este ano tivemos couves aqui, ok? Eu atrasei-me um dia, fiquei sem a primeira camada de couves, ok? Depois já consegui apanhar o ritmo, temos estado a apanhar couves lombardas, que é uma coisa estúpida, ok? Tem muito mais do que aquilo que a gente precisa, temos estado a dar e por aí fora, ok? Tudo isto para dizer o quê? Que nós temos as borboletas a fazer casulos nas nossas paredes, mas depois também temos couves ali bonitas. Temos o bonito da borboleta, que precisamos dela, é um ser no nosso ecossistema, mas nós temos que encontrar um equilíbrio para que nós consigamos viver em comunhão com isso, esse bichinho, esse lindo bichinho que dá cor aos nossos dias. Nesse caso, é, como é branca, não dá muita cor, mas dá beleza. Vamos então continuar. Boa noite, Lisa, viva. O João Serafim, sim, merda composta de cavalo, altamente. Fui eu mesmo que acabei de te conhecer agora e estou a gostar, vamos ver. Ah, acabaste de vir, chegar aqui agora. Ah, então tens muito para ver, João. Vai, não sei onde é que tu pode... Olha, escreve bactérias acidolácticas no nosso canal do YouTube, subscreve ao canal do YouTube e escreve lá bactérias acidolácticas e vais encontrar lá soluções altamente. Partilha qual é que é a tua solução. Qual é que é a solução para a lagarta da couve? Eu apliquei a mesma técnica do catar as couves. Ah, vais ter... Okay. Isso dá-me a trabalhar do catano, ok? Isso dá muito trabalho. Mas também podes fazer e resulta, ok? E resulta, mas dá-me a trabalhar do catano. Eu posso já dizer que é 1 litro de leite, ou soro de leite, e por cada litro, 2 limões. Se vocês não tiverem soro de leite, ou se não conseguirem arranjar, podem usar leite de compra, leite gordo de compra. Não é tão bom, mas funciona também. Eu tenho aqui acesso a leite e a soro de leite e vou fazendo isso. Aqui estamos numa zona de queijo, fazem queijo e temos vacas e não sei o quê. Temos? Não. Os meus vizinhos têm. mas tenho sempre acesso a isso. E o Alexandre, como está a dizer, estou completamente rendido. Neste momento estou à frente que o vizinho, com um só entra micro-organismos. Yeah? Exatamente. Ok, deixa-me então voltar aqui atrás. As lactoácidas salvaram 2 pessegueiros com lepra. Pois, exatamente. Lá está. Este preparado que eu acabei de dizer, o litro de leite e dois sumo de limões, também dá para ser aplicado em outros sítios. Funciona para as couves, mas também dá para os pessegueiros, para a lepra do pessegueiro. Ok? Deixa-me cá ver no YouTube. Churundalho. Olha, está aqui outro. Churundalho. O Alexandre também falou em qualquer coisa acerca de cascas de cebola e de alho. Também é uma coisa interessante que nós exploramos. Ok? Altamente. Então, cavar ou não cavar? Ok? Claro que... Onde é que eu devo cavar? Onde é que eu não devo cavar? Okay. Eu devo cavar para acelerar a sucessão. Logo, isto é a minha opinião, atenção. Vocês fazem o que vocês quiserem das vossas vidas. Ok? Eu, cada vez que trabalho num terreno para acelerar a sucessão, eu prefiro lavrar todo o terreno, se o terreno estiver muito compactado, que em geral está, okay? Mesmo às vezes quando o terreno é arenoso, está compactado, okay? lavrar tudo, mas sempre com uma aplicação de preparados a seguir. Ou seja, vou lavrar, vou criar o caos, mas estou a acelerar a sucessão. Ou seja, o que é que eu estou a fazer? Estou a destruir as conexões, okay? Para tornar o sol mais fofo, para conseguirmos fazer plantações rapidamente, okay? E estou logo a seguir a voltar a colocar mais microbiologia. Logo, estou a partir conexões, mas estou a adicionar mais conexões, okay? Muito importante. Ou seja, se eu tiver um terreno grande ou pequeno, eu posso literalmente cavar aquilo tudo e aplicar um bokashi. Também vocês podem ver no canal do YouTube, estão lá vídeos a ensinar a fazer o bokashi, ou podem ver os nossos cursos da Escola Liberta, de escola.liberta.com, pesquisem à vontade, ok? Temos lá cursos, por exemplo, o curso Solo Já fala muito de preparados para o solo, ok? Mas podemos aplicar preparados que vão inocular o solo mais do que fertilizar. Existem preparados que inoculam o solo, ou seja, que colonizam, okay? Que colocam vida no solo, e há preparados que colocam nutrição no solo. Okay? Normalmente, por norma, a nutrição já existe, okay, no solo, principalmente em solos argilosos, mas a vida está um bocado triste ali. Okay? É importante nós colocamos vida. Portanto, nós podemos lavrar para que nós possamos plantar logo a seguir. Nunca se faz uma lavoura e que se espera 2 meses até fazer alguma coisa. Eu não gosto de fazer isso, ok? A malta normalmente olha para o sol e diz: epá, um sol nu, não é? Epá, isto está tão seco. Epá, já está... estou a precisar aqui de ver isto com mais água. E vão e viram o sol, ok? Ou seja, estão a trazer a água que está num horizonte abaixo, e estão a trazer essa terra que ainda tem umidade, tem água, para secar. Estão a expor essa terra ao solo, ou seja, estão a secar ainda mais o solo. Porque neste momento a primeira camada de solo está a servir de cobertura de solo. Okay? Está a levar com os raios do sol, está a matar esta microbiologia, está seca como o raio. Okay? É por isso que nós colocamos matéria orgânica no topo do solo. Porquê? Porque nós queremos algo seco que fique seco. Nós não queremos algo, nós queremos umidade a ficar seco. Okay? Nós queremos... manter o nosso sítio hidratado para que nós possamos fazer colheitas e cultivos bons sem recorrer a 30 kg, centenas de litros de água. Assim é que é. Okay? Portanto, prós, estamos a acelerar a sucessão. Enquanto, se nós esperarmos e nós fizermos técnicas de no dig ou no till, ok? Nós conseguimos levar um solo sem cavar a ficar fofo, ok? E conseguirmos, para quem está a ouvir isto no Spotify, eu fiz aspas, ok? Quando disse fofo. quando nós queremos levar um solo a ficar mais arável, ou mais, de uma forma mais fácil de trabalhar, ou mesmo para as plantas se reproduzirem melhor. Nós podemos fazer isso com técnicas como aplicar preparados, colocar solo acima dessa terra, ok? Aplicarmos uma grandes quantidades de composto, ok? Isso tudo vai acontecer. Nós podemos fazer as chamadas camas de cultivo em lasanha ou em sanduíche, ok? Que são, tenho um solo, vamos imaginar que o meu solo não foi cavado e é cimento, vamos dizer isso. Obviamente não é cimento, mas está tão compactado que parece cimento, ok? Nós podemos fazer literalmente assim, as nossas camas de cultivo. E funciona, ok? E funciona. Podemos fazer assim, uma camada de cartão, uma camada de composto, uma camada de matéria orgânica. Matéria orgânica pode ser palha, folhas, etc. Coisas, eu recomendo neste caso que coloquem coisas que se decomponham rapidamente, okay, para acelerar essa parte. E fazer isso duas vezes ou três vezes, ou conforme a altura que vocês quiserem, para as vossas camas. Vocês podem fazer isso duas vezes, três vezes, ok? E depois, acabando sempre com composto, cobertura de sol, ok? Acabam sempre com cobertura de sol. E depois, então, começam a plantar. Quer dizer, vocês estão a trabalhar com aquela camada. Enquanto vocês estão a produzir naquela camada, tudo o resto que está abaixo, aquele solo compactado, como vocês estão a colocar preparados e composto e coisas boas, essa microbiologia vai começar a colonizar para baixo, vai começar a cavar o solo por vocês. Sim, porque a microbiologia cava o solo por vocês, ok? Nós usamos o bokashi para quebrar grandes torrões de terra que existem, por vezes nem os tratores conseguem fazer, ok? A microbiologia é melhor a nível pequeno, microscópico, para fazer isto, mas vocês podem fazer literalmente camas assim, okay? Camas de cultivo, por cima do solo. Ou podem trabalhar já, rapidamente. Isto demora, claro, este processo demora muito mais tempo, anos, décadas, ok? É que vocês tinham o solo original daquele sítio, bom para continuarem a produzir como deve ser naquele sítio, ok? Ou podem fazer, passar o trator por todo lado, aplicarem, podem adicionar composto se vocês quiserem, podem semear sementes de adubo verde se vocês quiserem, podem aplicar preparados se vocês quiserem, o que vocês quiserem fazer, conforme os vossos objetivos, ok? Logo, o que é que vai acontecer? A seguir a passar o trator, vocês podem logo começar a delinear os vossos sítios de plantação e podem logo começar a plantar. Aliás, devem logo começar a plantar árvores, delimitar os vossos canteiros, onde é que vão as vossas anuais, se vocês querem fazer um bosta de alimentos ou uma horta, ou ambos. Se vocês têm inclinação, onde é que vocês estão, como é que vocês estão a desenhar o vosso mapa hídrico, o vosso mapa hidrológico, ok? Vocês estão a desenhar o vosso mapa hidrológico nesse ponto, é nessa altura que vocês o devem fazer, na parte das terraplanagens, nas movimentações de solo. Aproveitem para fazer pequenas charcas, okay? Aproveitem para fazer as valas de infiltração de água. Aproveitem para conduzir a água para os sítios, através de curvas de nível, para sítios onde há menos água, ok? Porque não, neste espaço de 1 minuto, eu falei de termos mais técnicas de permacultura. Se vocês não conhecerem, podem pesquisar o resto dos podcasts, que nós já falamos disto, ok? No podcast da água, principalmente, nós falamos acerca de swales, ou valas de infiltração, e de curvas de nível, e por aí fora, ok? Portanto, se vocês quiserem fazer isso, aproveitem essa altura, ok? Aproveitem enquanto estão a mexer o solo. Aproveitem para fazer terraplanagens. Façam terraplanagens que tenham o maior impacto positivo do que o negativo que vocês estão a criar no solo, ok? Plantem logo a seguir, ok? Façam planos, pelo menos já alguma coisa tem que ficar plantada, senão o que é que vai acontecer? Lá vão vocês exportar o vosso pouco solo que vocês têm ali. Ou podem ter mais ou menos, mas vão sempre exportar uma grande quantidade de solo para outros lados, ok? E vocês não querem levar que esse solo todo acabe nos rios, porque nem ele é suposto estar nos rios, e vocês querem no vosso local e depois não o vão ter, ok? É importante. Quando vocês estão a fazer, eu estava ainda agora a falar de cavar com a microbiologia. Quando vocês estão a fazer isso, okay, preparados como o bokashi, como falei agora, como outros preparados onde existe, por exemplo, chá de composto, extrato de composto. Se isto tudo for estranho para vocês, nós temos N cursos acerca disso e N informação acerca disso, pesquisem, ok? Mas se vocês estiverem a fazer esses preparados, chá de composto, extrato de composto, o bokashi, ok? Têm de ter em conta que quando. O IMO também, isso é mais para o Natural Korean Farming, também é uma coisa que eu ainda estou a estudar, não sei Não sou apto para falar, sou só um curioso ainda acerca disso. Não sou pro acerca dos natural Korean farming, acho que é assim. Mas sim, exatamente, isso tu estás a dizer, Alexandre, é por aí, ok? Agora, quando nós estamos a fazer isso, nós temos de ter na nossa ideia que quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a colocar fungos também no solo, e estamos a colocar fungos, estamos a colocar bactérias, estamos a colocar predadores, exatamente, natural Korean farming, exatamente. Quer dizer que nós estamos a colocar plantas que vão fazer simbioses, bactérias vão fazer simbioses com plantas, fungos que vão fazer simbioses com plantas, e vão toda esta bicharada que vocês estão a colocar, estes micro-organismos que estão a colocar, vão fazer um papel altamente importante para que vocês consigam que as vossas plantas que foram plantadas naquele preciso momento se adaptem rapidamente, mesmo seja em alturas como maio, junho, por aí fora. Nós já instalamos bosques de alimentos nessas alturas, ok? Claro, com alguma rega, não muita, alguma rega, mas se não fosse a microbiologia a fazer estas conexões e fortalecer este ecossistema, as plantas não se dariam assim de qualquer das maneiras, ok? Portanto, é importante. O que é que acontece? Estes predadores, né? Estes nematoides ou estes protozoários, né? Que existem, entre outros, existem. Normalmente falamos desses, são muito importantes, ok? Eles vivem, nomeadamente os nematoides, vivem muito no subsolo, em áreas anaeróbicas, ok? E eles só aparecem, só são chamados para a parte, os horizontes do topsoil, da parte mais acima do solo, porque está lá comida para eles, porque são predadores. E o que é que lá está? As bactérias, fungos, por aí fora, ok? O que é que acontece? Porquê que a natureza fez isto? Ou porquê que isto acontece na natureza? Porque quando nós temos, por exemplo, uma planta a fazer assim, uma bactéria a fazer simbiose com as raízes das plantas, por exemplo, uma bactéria do tipo rizóbio que está a fazer uma simbiose com as raízes das plantas de uma fava ou de uma ervilha, plantas leguminosas, ok? E está a fixar o azoto, ok? Quando isso está a acontecer, essa bactéria está a fazer o trabalho por si, ok? Está a fazer essa função. Mas essa bactéria também tem outras funções para além de fixar o azoto, ok? Que é, por exemplo, haver esta simbiose entre a planta e a bactéria. Por exemplo, a planta está a absorver e a converter a luz do sol em comida, em açúcares que também vão ser disparadas para as raízes para atrair estas bactérias, ok? Só que estas bactérias vão ter esta nutrição que só colocam disponível quando morrem, ok? Logo, têm que passar pelo seu ciclo de vida todo para morrerem e colocar esses nutrientes disponíveis para as plantas. Logo, estes predadores que existem, então estamos a falar os nematóides, os protozoários, por aí fora, ok? Essa malta é atraída para o topo do solo, para comer, para comer, né? Estas bactérias e por aí fora, e o seu metabolismo já vai conseguir disponibilizar nutrição perto das raízes das plantas, que é onde ela precisa. Okay? Logo, se nós tivermos bactérias e se tivermos fungos, mas não tivermos predadores, em termos microbiológicos, nós podemos estar a aplicar preparados e é altamente, mas o processo vai ser muito mais demorado. Mas ó Pipo, eu coloquei aquele preparado que tu disseste para colocar, nananã, e isto nunca mais anda. E de repente um dia diz assim: ó Pipo, isto explodiu. Porquê? Não havia predadores. Okay? Houve uma estase, houve um abrandamento do sistema porque os predadores não estavam lá, a acelerar esta disponibilidade nutricional para as plantas. Mas tenham calma, ok? A malta diz: não ponham estilha porque depois já há uma captação, há um sequestro de azoto. É verdade, claro. Uma madeira sedenta vai absorver uma grande quantidade de N coisas, incluindo azoto. Quer dizer que as plantas, okay? Vão um bocadinho abaixo, ok? Mas quando esta madeira, passado 2 semanas, 1 ou 2 semanas, esta madeira, como se já tiver feito esse trabalho e começar a disponibilizar estas pequenas baterias de azoto, bem, vocês vão ver um pulo naquela cena e vocês nem vão acreditar. Okay? É importante nós conhecermos os processos, os ciclos, os processos naturais dos nossos terrenos para nós conseguirmos nos colocar no ciclo. Okay? E conseguimos entender: ok, porquê que eu estou a pôr leite nas covas? Okay? Funciona, mas porquê? Okay? Se eu souber que o leite nas couves funciona porque estamos a aplicar lactobacilos, ok? E nós sabemos que os nossos pessegueiros, o fungo da lepra do pessegueiro, não é resistente ou é fraco contra os lactobacilos, então será que eu posso pôr isto ali? De repente nós juntamos as peças desta equação toda, ok? E conseguimos fazer contas matemáticas aos nossos ecossistemas e conseguimos ser muito mais resilientes, ok? Portanto, nós podemos cavar com microbiologia, nós podemos cavar com enxada, nós podemos cavar com N coisas, mas o ideal é que o nosso ecossistema em si cave por nós, ok? Claro que, na minha opinião, darmos o pontapé de saída é o ideal, ou seja, cavarmos o nosso terreno e começamos a partir de agora, acabou-se, fazemos as nossas terraplanagens, as charcas se vocês quiserem, as valas de infiltração se vocês quiserem, por aí fora, acabou-se, cava-se uma vez, na minha opinião, cava-se uma vez, acabou-se, ok? Menos com as batatas, que as batatas nós temos que ter vários anos a fazer esse processo para criarmos um solo que permita produzir batata boa sem estarmos sempre a cavar. E se vocês quiserem continuar a cavar quando... mesmo quando vocês tiverem solo bom, okay? Lembrem-se de sempre a seguir a colher a batata, por exemplo, voltem a repor preparados microbiológicos inoculantes de vida no solo para vocês conseguirem equilibrar esta balança, okay? E não ficar tudo a ver uma sobrecarga ou então fazerem uma rotação, okay? De cultura, como vocês sabem, aqui a nossa, muitos de vocês já têm a nossa agenda. Nós temos aqui esta agenda de permacultura, em que aqui, eu não me canso de mostrar isto à malta, aqui, esta parte, não se esqueçam desta parte, não sei se estão a ver, deixa-me aproximar, aqui, isto assim, se calhar, vocês, se calhar está a espelhar com as luzes, ok, assim se calhar já está melhor, pronto, estão a ver? Que é isto? Não sei se dá para ler. Portanto, isto é basicamente um ciclo de rotação que diz folhosas, a seguir leguminosas, a seguir vegetais e a seguir raízes. Se vocês olharem para esta agenda, by the way, quem quiser comprar, temos aqui ainda stock, vocês podem comprar a vossa agenda, ok? Dá muito, muito jeito. Se vocês tiverem batatas, o que é uma batata? É uma raiz, ok. O que é que eu vou pôr a seguir? Se quiserem continuar este ciclo, ok? De fazer os regos e colocar a batata no outro lado. O que é que vocês podem fazer? Ok, raízes. A seguir às raízes, o quê? Folhosas. Ok, eu acabei de colher a batata. Inoculei o meu local, novo, com vida. E depois o que é que eu vou pôr? Folhosas. Couves. Depende de quando é que vocês estão a colher, quando é que vocês estão a apanhar a batata. Se estiverem a apanhar a batata, por exemplo, no verão, podem pôr umas alfaces, podem pôr umas couves, flor, umas couves de coração de boi, ok? Podem pôr, para além de outras, o vosso principal cultivo ser folhosas, ok? E podem fazer rotação de culturas, mesmo que vocês não queiram deixar de cavar o vosso batatal, ok? Então, está aqui o Luciano a dizer, quanto mais variados os preparados, mais eficaz és. É claro, obviamente, ok? Quanto mais preparados conseguem colocar no vosso local, mais biodiverso em termos de vida, em termos de micro-organismos, vocês vão conseguir ficar, ok? Muito, muito, muito importante. E quero também falar acerca de uma coisa. Vocês também podem usar uma coisa que se chama grelinete, ok? Ou broad fork, em inglês. Se bem que vos sai do couro. Okay? Se vocês estiverem em um sítio grande, sai-vos do couro. Okay? A grelinete não é um material fácil para qualquer pessoa usar. Okay? É ou forquilha cavadora, okay? Também se chama assim. Pesquisem no Google. Aquilo serve para quê? Serve para não cavar, serve apenas para arejar o terreno. Okay? Parece uma forquilha de duas pegas, em que tem um patamar onde nós carregamos para baixo e depois fazemos quase uns rasgões na terra que permite a oxigenação a acontecer no nosso solo, ok? Mas isto é uma opção e funciona, para espaços pequenos funciona, para espaços grandes dá uma carga de trabalhos. Bem, se não houver outra coisa, podem utilizar, ok? Mas antes disso tudo, eu recomendo preparados, 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 ok? Está aqui o Sérgio a dizer churume de alho misturado depois com o leite. Ok, boa, altamente. Siga a experimentar. Eu nunca experimentei isso assim. Siga a experimentar. Vou fazer, altamente. Eu plantei tantos alhos. Eu agora, só para vocês terem ideia, eu tenho. Eu estou a plantar para mim, não estou a plantar para vender. Mas eu plantei agora para aí 1.000 alhos, acho eu. 1.000 dentes. Mil... Mesmo antes destas chuvas, os alhos estão lindíssimos agora. Apanharam com esta chuva, já estão, em 2 semanas já estão grande, muito grandes. Okay? Agora, para concluir este podcast, okay, que acho que já está numa boa altura para nós conseguirmos concluirmos, já falámos um bocadinho acerca daquilo que eu queria falar. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem aí, claro que eu respondo, se eu souber. Mas para concluir isto, eu quero o quê? Quero desmistificar o cavar. Okay? Eu quero equilibrar a malta, ok? Malta, nós. Nem toda a gente que cava é má, nem toda a gente que não cava é boa, ok? Dancem com a vida como fizer mais sentido para vocês, ok? Agora, uma coisa é certa: vocês têm informação aqui. Se vocês estiverem a cavar, vocês já sabem que estão a destruir conexões no solo e já sabem que as têm que repor, ok? Se não estiverem a cavar, já sabem que têm que criar solo, ok? E está tudo feliz. Conforme vocês tiverem força, conforme vocês tiverem a vontade, façam como vocês quiserem. O sistema é mais fácil do que cavar. Claro, eu estou a usar a técnica no dig farm com folhas de castanheira e chopos e terra 15 cm. Ok, é mais fácil do que cavar. Claro, ok? Funciona para ti altamente, ok? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Se disserem que lavram todos os anos. Obviamente que vocês estão a criar um impacto muito grande e já sabem que estão a erodir muita terra, estão a exportar muita terra. Tomem medidas, coloquem vida no solo, coloquem estrutura no solo, tentem não o fazer tantas vezes, ok? Porque não é necessário. Se vocês tiverem vida no solo, vocês não querem uma tela limpa, vocês querem um solo o mais perto do florestal possível para que vocês não tenham tantas ervas espontâneas a aparecer e que tenham um solo fofinho cavado pelas vossas plantinhas, ok? E pelas vossas plantas e microbiologia, especialmente microbiologia. Olhem para o solo antes de olhar para mais alguma coisa. Não o destruam constantemente, não o partam constantemente, ok? Construam solo, ok? Isso é o mais importante, construir solo. Malta, só para acabar, dei uma volta à escola Liberta-te, uma promoção pessoal, obviamente, que nos ajuda, faz com que permite-nos que a gente continue aqui. É um troca-troca, não é? É um ganha-ganha, é uma partilha de tudo aquilo que a gente faz. A Escola Liberta-te é uma escola online que tem cursos disponíveis gravados para vocês verem a partir de agora, ou tem cursos em direto e também tem curso em direto que vocês podem ir fazendo e acompanhando live, como estamos aqui a fazer, só com uma turma e uma coisa muito mais estruturada e com um objetivo. Neste caso, 26, 27 de novembro, o nosso próximo curso, Hortas Regenerativas em Permacultura. Okay? Vai ser um curso de 8 horas, sempre com alguns atrasos, já sabemos como é que funciona. Perguntas e não perguntas, depende também da turma. Okay? Mas nós temos sempre as gravações, vocês ficam com as gravações de forma vitalícia, ou seja, podem estar no direto, depois ficam com as gravações. É prática comum em toda a escola, portanto, se vocês quiserem apoiar aqui o projeto. Primeiro, gratuitamente, podem deixar aqui um subscreve no YouTube. No YouTube faz mais diferença do que no Facebook. No Facebook, claro, também podem fazer o like, também nos ajuda, mas no YouTube nós estamos mesmo a ver grandes diferenças na nossa mensagem chegar mais longe, aqui no YouTube. Portanto, cliquem no subscreve, cliquem no sininho para receberem sempre o aviso de novos conteúdos, para vocês nunca perderem conteúdo grátis e já sabem. escola.liberta.com. Malta, um grande abraço, muito obrigado por partilharem esta hora e meia, hora comigo, aqui no podcast desta semana. Para a semana estamos cá de novo. Um grande abraço, um grande beijinho a todos e não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te.